Senhoras e senhores deputados, vamos recomeçar a nossa reunião com a segunda audiência que está prevista para esta reunião. Vamos ouvir os representantes do coletivo de intervenção dos interesses dos habitantes da Cotada, é uma associação cívica. Trata-se de um empreendimento numa área protegida. Estão aqui connosco os senhores João Paulo Pedrosa e Pedro Tavares, representantes desta associação. Queria desde já agradecer a vossa presença. Temos muito gosto em receber-vos e ouvir-vos. O modelo em que decorrem estas audiências é que damos um período inicial de 10 minutos para os nossos convidados poderem falar. Depois os grupos parlamentares poderão intervir, colocar questões que tiverem a colocar e depois terão 5 minutos para responder. E, portanto, não sei se ao senhor João Paulo Pedrosa ou ao Pedro Tavares. João Paulo Pedrosa, dava a palavra desde já. Muito obrigado, mais uma vez. Faz favor.
Bons dias a todos. Tinha só aqui alguns documentos, se pudesse distribuir, não trouxe para toda a gente, mas... Tenho aqui três conjuntos. Este é outro, acho eu. É, por essa ordem. Sim, isso é um grupo, este é outro.
Agradecia então que fizesse a apresentação, depois procederíamos à distribuição dos documentos, está bem? Faz favor.
Ora bem, em nome do coletivo de intervenção na defesa dos interesses dos habitantes da Cotada, o CIDIC, queria desde já agradecer a marcação desta audição e vou fazer umas breves apresentações. Sou João Paulo Pedrosa, sou agricultor, mas estou desempregado. É sim uma longa história, mas resume-se facilmente. Fazia agricultura biológica, sempre fui muito ativista e fazia aquilo bem feito, cumpria a legislação, mas depois tive problemas com o Ministério da Agricultura. Na altura, anos 90, a agricultura biológica era assim uma coisa um pouco mal vista. E eu, na altura, era ativista e denunciava muitas ilegalidades protegidas pelo Ministério da Agricultura, nomeadamente na questão da caça. Isto depois foi tudo para os tribunais, eu ganhei uma ação contra o IFADAP e ao mesmo tempo também fui condenado, mas fui condenado com uma sentença que dizia que eu cumpria a legislação, mas fiz-lo de forma pouco expressiva e por isso fui condenado. Mas é sempre bom saber que sou cumpridor da legislação e o que nos traz aqui é realmente uma série de ilegalidades. Deixei a agricultura, continuo ativista, dirigente da Quercus e recentemente assumi a presidência da direção do CIDIC, desta associação cívica, e foi na Quercus há mais de 20 anos que conheci aqui o outro ativista que se vai apresentar.
Já agora, eu chamo-me Pedro Tavares, sou natural de Aveiro, mas residente no município de Ilhavo. Sou professor de artes visuais, fui um dos fundadores do Núcleo de Aveiro da Quercus no final da década de 80, e sou também representante de uma... tenho assento na Assembleia Municipal do Conselho de Ilhavo.
Portanto, o CIDIC é uma associação cívica, como já disse, nasceu da união dos habitantes da Cotada. Portanto, as pessoas juntaram-se por causa deste empreendimento que é o Parque de Ciência e Inovação. Mas depressa recebeu esta associação cívica, recebeu associados e até voluntários, ativistas do Conselho de Ilhavo e também da zona de Aveiro, uma vez que muitos dos interesses dos habitantes da Cotada são, no fundo, interesses da população em geral.
Eu passava a apresentar a zona, caracterizar um bocadinho a zona de Ilhavo, o município. Podemos dizer que é um dos extremos ocidentais de Portugal. Em termos geográficos será fácil vocês consultarem, mas eu queria fazer mais em termos de indústria. A indústria tem uma grande força naquele distrito, nomeadamente a Porto Cel, que se tem imposto de alguma maneira, inclusive chegou a fazer um dique ilegal que impedia a migração de peixes e ciclóstomos durante o inverno, tem autorização para fazer no verão, mas fez durante o inverno, não tendo qualquer repreensão, qualquer coima, portanto, consideram-se um bocado acima da lei as indústrias da região. Também um caso que, quando apareceu na comunicação social, finalmente foi resolvido, mas no Porto de Aveiro eram feitas descargas ilegais de petcoque, que não foram consideradas pelos responsáveis prejudiciais à saúde, mas a população notava que isso acontecia. Isso tudo com o conluio ou com o consentimento do então munícipe, o engenheiro Ribal Esteves, que estava na Câmara de Ilhavo e agora está na Câmara de Aveiro, o que teria alguma vantagem, sendo ele também o presidente da CIRA, da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro e também da Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios. Portanto, a partir disso seria bom, mas aqui, quando existe muita união e quando as pessoas repetem muito nos mesmos cargos, dentro da mesma zona geográfica, começam a existir uma série de compadrios contra os quais é impossível resistir ou lutar.
E, portanto, estamos aqui na fase dos parques empresariais. O Parque de Ciência e Inovação é uma zona industrial de nova geração, e nasceu em Vagos, no Conselho de Vagos, com o projeto, tudo a andar para a frente, mas de repente o bebê é roubado da maternidade. Portanto, nasce em Vagos, mas desaparece do Conselho de Vagos e vai parar ao Conselho de Ilha. Talvez porque um dos administradores da PCISA, que é a parceria pública ou privada que entretanto se formou para este empreendimento, é precisamente Ribau Esteves. Na CIRA, na Comunidade Intermunicipal, todos os municípios são convencidos que sim senhora, pá, aquilo é uma coisa boa para todos, e estão todos a pagar para esta parceria pública ou privada.
Ora bem, muitas destas obras, que no nosso ver são ilegais, refugiam-se numa legalidade, que foi a alteração do PDM de Ilhavo, que foi alterado com algumas ilegalidades, mas a partir do momento em que foi alterado, conta-se que, tendo aquela ilegalidade como alicerce, tudo que vem a seguir, todas as identidades fiscalizadoras, consideram que está legal porque está de acordo com o PDM. É claro que este projeto envolve dois municípios, o de Aveiro e o de Ilhavo, e não houve nenhumas alterações ao PDM, porque nessa altura estas pessoas ainda não controlavam a Câmara de Aveiro.
O PDM de Aveiro, portanto, está por alterar. Na documentação que distribuímos tem tudo sublinhado, um parecer do Ministério Público sobre estas ilegalidades. Os projetos, entretanto, são aprovados porque toda a gente acha que aquilo é uma coisa muito boa, porque os administradores da PCISA apregoam que vão criar 5 mil postos de trabalho. 5 mil postos de trabalho. Parece muito, pois é que eles dizem que vão criar 10 mil postos de trabalho. 5 mil são só os diretos, fora os indiretos. E toda a gente acredita. Mas também porque um dos administradores é reitor de uma universidade. E para além daquela aura de ser uma pessoa honesta, tem o peso de uma instituição que está cheia de bons técnicos, pessoas capazes, inteligentes e que estuda as melhores soluções. Mas tal como a questão da localização, isto é uma falsidade, este número dos postos de trabalho. Não se criam postos de trabalho, transferem-se de umas instalações para outras. Estão a construir coisas para transferir serviços da universidade de um lado para o outro. Portanto, todas as movimentações dos empresários foram sendo seguidas e muitas delas denunciadas às entidades. E é para isso que servem as associações, como por exemplo...
Antes de existir esta associação da Cotada, alguns dos habitantes contactaram a Quercus. A Quercus tem acompanhado este processo desde o início, porque, segundo eles próprios diziam, algo cheirava a esturro naquela zona. Só para vos caracterizar, aquela zona é um enclave, é uma península que é rodeada de água por todos os lados, menos um que é a Estrada Nacional 109, que é uma estrada que, por já não satisfazer a população residente, foram criadas alternativas como a A17 e a A25 e neste momento todos eles que não podiam construir sequer um palheiro de apoio à agricultura viram nascer ali um empreendimento ou um projeto. Houve uma encomenda, e eu digo, refiro mesmo uma encomenda de um estudo de impacto ambiental, porque foi encomendado dentro de certos parâmetros, que queriam que, de alguma maneira, fosse considerado algo de utilidade pública. Agora, a população perguntava, nós não podemos, portanto, porque é que se pode fazer um mega empreendimento destes? É claro, as instituições estavam por trás disso, Caixa Geral de Depósitos, BES, portanto, isso já está mais que sabido, não é? O que BES tem feito. E ainda outra coisa é que existe no município de Ilhavo duas zonas industriais. Uma delas, que é a zona industrial da Moura, uma tem a A17, a 100 metros, outra tem uma ligação direta à A25, que a A25 é uma porta para o resto do país e para a Península Ibérica e, consequentemente, a Europa, tem uma estrada de ligação que não atravessa nenhuma zona urbana. Enquanto esta, portanto, realmente, não, a localização é ideal não para uma zona, segundo os moradores notaram logo, não para uma zona industrial ou empreendimento de investigação, mas tem umas vistas privilegiadas sobre a ria.
Nós pedimos para vir aqui perante Vossas Excelências, é um último reduto de esperança. É que sejam os deputados a fazer cumprir as leis que aqui se aprovam. É que são muitas, é verdade, as leis, mas neste caso não estão a ser cumpridas e não há entidades disponíveis para fiscalizar. É suspeito que assim seja, que as entidades oficiais fechem os olhos, mas nós também não temos provas de corrupção. É que se é difícil para as entidades policiais descobrirem transferências para os amigos, é muito mais difícil é para nós, enquanto associação, termos acesso às provas de que existem compadrios políticos, tráfico de influências. É pá, fica só sempre este incomodativo cheiro a esturro que existe ali alguma coisa. Nós entregámos estes documentos com uma série de legalidades sublinhadas, uma questão a ponte sobre a ZPE da Ria de Aveiro, nasceu uma ponte que atravessa a Ria de Aveiro, zona de proteção especial. A ponte dizem que está legalizada do lado de Ilhavo, mas o PDM de Aveiro não foi alterado e aquilo liga aos dois concelhos. Ninguém nos diz que a obra é ilegal, não temos nenhum documento, chateámos as entidades todas que possam imaginar, não temos um documento que diga que a ponte é ilegal, mas também ninguém diz que a ponte está legalizada. Uma outra questão é a providência cautelar, se uma providência cautelar com efeito suspensivo, a PCISA, a Câmara Municipal de Ilhavo, não respeitaram a providência cautelar, temos aí um documento que prova isso precisamente, mas nós avisámos todas as entidades, quem faz cumprir a lei? Ninguém fez cumprir a lei, todos fecharam os olhinhos. As ilegalidades culminam todas na CCDRC, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. Começou tudo aí a deixarem passar coisas por cima da legislação. Nós denunciámos, pedimos ao Ministério do Ambiente para fazer uma investigação, o Ministério do Ambiente mandou para a CCDRC respondeu o que lhes deu na gana, o Ministério do Ambiente não quis investigar, mas também não mandou para outras entidades investigarem. Nós não temos tempo para mais, presumo que estamos mesmo a chegar ao fim.
Sim. Agora, para encerrar, algumas das ilegalidades, portanto, estão aqui assim neste documento do parecer do Ministério Público, nomeadamente que não foram acassinadas alternativas por causa da ligação geográfica. Mas é assim, mesmo vendo no mapa, que é uma zona de relevo, não existe proximidade física à Universidade de Aveiro, que era um dos argumentos. Existe no mapa, realmente, mas existe um terreno pantanoso pelo meio que é impossível transitar. As próprias vias de acesso construídas no PCI, uma estrada de duas ou três faixas, vai desembocar na tal estrada 109 no meio da cidade. Portanto, não existem mesmo, não foram equacionadas alternativas, porque existem muitas alternativas para o projeto que está no papel. Não existirão alternativas tão boas para o empreendimento turístico que pretendia ser feito ou ser feito a longo prazo.
Muito obrigado. Eu tenho que terminar, okay. Por favor.
Pronto, era
muito
só
obrigado. Terão a oportunidade ainda de responder às questões que foram colocadas. Dava a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra, do PSD. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, obviamente, de os cumprimentar e de agradecer a vossa vinda. Ser algumas considerações e fazer algumas perguntas. Eu, quando sou aveirense, sou do distrito de Aveiro, quando foi dada nota nesta comissão de que o assunto tinha a ver com alguns dos concelhos do nosso distrito, eu tentei informar-me um pouco sobre esta matéria e sobre aquilo que é o vosso movimento cívico. Comecei a inteirar-me do tema e fiquei um pouco preocupado porque não encontrei muita informação relativamente à vossa atividade. Percebi que têm uma página no Facebook, comunicam por aí, uma forma de comunicar com outra qualquer, mas registei uma pequena nota que me despertou para a situação é que o vosso coletivo é um coletivo de intervenção dos interesses dos habitantes da Cotada, mas não vi uma atividade por parte da população e comecei a perguntar, uma adesão a esta causa e a esta preocupação, que é uma preocupação ambiental, desde logo, e que por isso, normalmente, quando efetivamente é bem fundamentada, tem um conjunto de adesões por parte da população grande. E, portanto, a primeira pergunta que coloco tem a ver precisamente como é que interpretam esta ausência de adesão da população até ao veículo de comunicação que escolheram para comunicar. Tomei nota que se opuseram em diversos passos deste processo do PCI, opuseram-se à emissão da declaração de utilidade pública que viabilizou a posse dos terrenos, opuseram-se também à construção da via de acesso, opuseram-se ao licenciamento e ao financiamento e à construção do parque. E hoje, na vossa introdução aqui, falam de um conjunto de ilegalidades graves e falam até, utilizaram o termo, de uma encomenda de um estudo de impacto ambiental. E, portanto, perante tantas acusações de ilegalidades, eu perguntava-vos se, de facto, que processo é que desencadearam do ponto de vista legal, no sentido de garantir que, já que se opuseram a todas estas fases do processo, realmente as coisas fossem interrompidas. Portanto, quantas providências cautelares é que colocaram, porque, entretanto, pelo que procurei, sei que as colocaram, quantas providências cautelares e em que fases, e quantas é que foram deferidas, se é que alguma foi deferida ou se foram todas indeferidas. Perguntava também, pelo que me apercebi daquilo que dizem, que haveria também uma ilegalidade do licenciamento e do financiamento, não é? Porque, pelo que eu consegui apurar, já foram propostas ações no sentido de ver declarada a nulidade do licenciamento da construção do Parque de Ciência e Inovação, bem como o respectivo financiamento através de fundos comunitários. Mas que essa vossa ação teria sido contestada pela Câmara de Ilhavo e que vocês teriam desistido dessa ação. Isso é assim, não é? Desistiram mesmo, não desistiram. E, por fim, relativamente a outra expressão que aqui utilizam, disse o Sr. João Paulo Pedrosa que nesta situação que estamos aqui a falar, que não se vão criar postos de trabalho, que isso é uma ilusão, que antes se vão transferir postos de trabalho. E eu queria saber, efetivamente, o que é que lhe permite, que dados é que lhe permitem afirmar que assim será, porque fiquei curiosa relativamente a essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Coimbra. Dá a palavra à Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E dou-lhe o microfone também.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. Uma saudação especial ao coletivo de intervenção dos interesses dos habitantes da Cotada, e entendi por bem usada a palavra, embora não seja para colocar muitas perguntas, reservo-me qualquer pedido de esclarecimento depois da análise dos documentos que vão distribuir, mas para dar nota, uma nota de desagrado, claro, pela forma como abordaram este assunto. Os senhores vêm aqui com algo que pode ser claramente um problema, mas vem aqui com um conjunto de juízes de valor acerca do desenvolvimento do mesmo, implicando os autarcas e todo um conjunto de outras entidades, que a mim me parece claramente de mau gosto. Porque aí eu repetia um pouco a pergunta que já foi feita pelo colega que me antecedeu. Então, há mecanismos que estão disponíveis para que estas ações, que consideram ilegais e de pesada ilegalidade, conforme aqui adiantaram, possam ser avaliadas pelas entidades que têm essa competência ao nível do patamar superior. E, por outro lado, também, tendo os senhores invocado aqui uma qualidade que é de dirigente da Quercus, a Quercus é uma entidade absolutamente respeitável, a quem eu não reconheço este tipo de afrontamento, até porque tive a oportunidade, no desempenho das minhas funções de autarca, de lidar em vários momentos com eles, e que, tendo em conta a experiência e o conhecimento que tenho destas situações, poderia certamente ter aqui interposto um conjunto de ações onde as providências cautelares têm um poder bastante forte, se forem deferidas pelo Tribunal, no sentido de impedir a continuidade dessas ilegalidades. Portanto, eu vou ler, em nome do Partido Socialista, com muita atenção, a documentação que trouxeram, mas, de qualquer maneira, gostaria aqui de dar conta do meu protesto pela forma tão acusatória como aqui fizeram considerações, desde logo, acerca dos autarcas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maria Luz Rosinha. Sr. Deputado Jorge Costa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os membros do coletivo de intervenção dos interesses dos habitantes da Coutada aqui presentes. Referir-me à substância do tema que temos entre mãos. O Parque de Ciência e Inovação é um projeto que pretendia construir de raiz uma zona industrial, situada entre duas sedes de concelho, Aveiro e Ilhavo, numa área de 35 hectares, composta maioritariamente por terrenos agrícolas que se situam cumulativamente na Reserva Agrícola Nacional, na Reserva Ecológica Nacional e na Zona de Proteção Especial da Ria de Aveiro, uma das zonas úmidas mais importantes da Europa. Essa zona industrial deveria crescer em torno de 5 edifícios da Universidade de Aveiro a construir, através da venda e aluguer de lotes, e teriam assim que ser sacrificados 120 lotes privados com casas, terrenos agrícolas e poços, etc. Foi inicialmente orçamentado em 35 milhões de euros, aprovado no Programa Operacional em 2009. Para justificar este apoio, os promotores do projeto falavam da criação de 10 mil postos de trabalho. E para justificar a localização, alegaram a necessidade de uma contiguidade com o campus universitário. Não houve estudos que pudessem fundamentar esta opção, nem ao nível da localização, nem da dimensão, nem da viabilidade. Houve apenas um trabalho da Associação Industrial do Distrito de Aveiro, em fevereiro de 2005, cujas conclusões acabaram por ser adaptadas à força das circunstâncias. Nasceu assim o dogma da falta de alternativa, que levou a esta conclusão. O estado atual é completamente diverso daquilo que foi projetado. Há apenas 3 edifícios da Universidade, um está por concluir, infraestruturas por terminar devido à falência de um empreiteiro, poucos ou nenhum inquilinos no parque industrial, os dirigentes do Parque de Ciência e Inovação têm feito périplos pela Rússia e pela China à procura de investidores que possam dar algum sentido a este elefante branco que ali se criou, e dívidas à banca por pagar mais de 3 milhões de euros. Dizem-nos que é naturalmente uma primeira fase, mas não se vislumbra como é que na falência do projeto nesta primeira fase é de esperar que se consiga passar a uma fase seguinte. O Bloco de Esquerda tem levantado esta questão porque ela é bastante reveladora de opções erradas, profundamente erradas do ponto de vista do interesse da defesa do meio ambiente, da defesa do ordenamento do território, de políticas sustentadas do ordenamento do território. Tanto mais que estas justificações são totalmente supérfluas. Hoje a proximidade não se mede pela distância em metros, mas sim pela capacidade de colaboração e de entrosamento entre instituições, como são as universidades e as empresas, e portanto a ideia de que teríamos que destruir uma área tão extensa de reserva para implementar um projeto deste tipo é estritamente inaceitável. E, portanto, o Bloco de Esquerda esteve, ao longo do tempo, intervindo e levantando esta questão, fosse localmente, com as populações, organizando contacto com as comunidades afetadas por este problema, como depois, numa pergunta que dirigimos à Comissão Europeia, que, por sua vez, questionou sobre a matéria as autoridades portuguesas, e entregámos requerimentos sobre esta matéria ao Governo português e à Comissão de Coordenação da região Centro, e aquilo que pensamos é que, depois de já terem sido cometidos erros da dimensão daqueles que foram cometidos, hoje do que se trata é essencialmente de evitar que sejam feitos mais gastos e mais devastação no território que não tenha justificação, e para as infraestruturas que foram criadas, elas devem ser redimensionadas, o projeto deve ser redimensionado e as infraestruturas que foram criadas devem ser aproveitadas e postas ao serviço de um projeto ao qual nitidamente faltava substância, faltava sentido e não conseguiu mais do que criar mais um elefante branco que cabe aos contribuintes pagar e ao meio ambiente sofrer as consequências.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Dava a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a mesa, cumprimento os senhores deputados, cumprimento também o coletivo de intervenção dos interesses dos habitantes da Coutada de Ilhavo, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, e agradeço desde já também aquelas que foram as exposições que nos fizeram nesta comissão, também os documentos que nos fizeram chegar, e gostaria desde já de começar por dizer que o grupo parlamentar do PCP teve já a oportunidade, até na última sessão, na última legislatura, de colocar perguntas específicas ao Governo sobre todo este processo, designadamente pedindo até as localizações alternativas que poderia haver para a implementação do Parque de Ciência e de Inovação, e dizer que, da parte do Governo, não houve nenhuma resposta de localizações alternativas. A única coisa que, de facto, responderam é que aquele era o único lugar possível. O PCP, na altura, teve a possibilidade de manifestar um conjunto de preocupações, até por se estar a falar de uma zona que era sensível de um ponto de vista ambiental, mas que era também uma zona de um enorme potencial agrícola e que, considerando essa realidade, era naturalmente um projeto que nos levantava um conjunto de preocupações, bem como o que significava até naquela que seria a destruição até de poços de água, de casas de habitação, até de comércio, de restaurantes, de anexos, e toda esta, digamos que todo este processo e todo este avanço mereceu naturalmente um conjunto de preocupações da nossa parte, que nós na altura tivemos possibilidade de colocar ao então governo do PSD e do CDS, e que, no seguimento da resposta que nos chegou, considerando que a mesma era insuficiente, voltamos a questionar o governo também até em relação ao estudo de impacto ambiental que era referido, porque esse mesmo estudo, que mantinha aquela localização como sendo a mais adequada, omitia deliberadamente esta questão da sensibilidade ambiental, bem como o potencial agrícola daquele mesmo espaço. Naturalmente que este é um assunto que nós entendemos que merece um conjunto de esclarecimentos aprofundados e de informações claras que não nos foram chegando nem quando o PCP dirigiu requerimentos e perguntas ao Governo, e é naturalmente uma matéria que iremos continuar a acompanhar, considerando até aquelas que foram as preocupações que aqui nos fizeram chegar, e também os documentos que nos deram em mão, bem como outros que nos enviaram anteriormente em e-mail, porque esta é também informação que nos têm feito fazer chegar por e-mail, penso que também aos restantes grupos parlamentares. Por isso, da parte do PCP, mais do que qualquer pergunta especificamente, o que queríamos deixar registado é que as preocupações que nos colocam não são preocupações que passem ao lado, nem que irão de alguma forma ficar esquecidas. Iremos naturalmente continuar a acompanhar e a pedir esclarecimentos, porque acima de tudo penso que é fundamental pedir esclarecimentos, porque todo este processo também passou à margem daquela que foi a opinião da população. Aliás, eu recordo que houve dois eurodeputados do PCP que estiveram exatamente presentes e a falar com a população há cerca de 2 anos, salvo erro, em 2014, tentando inteirar-se daquelas que eram as preocupações, e de facto, o que é um facto é que aquelas que eram as preocupações da população e a sua opinião foi completamente ignorada neste processo, passou completamente ao lado de todas aquelas que foram as decisões tomadas, e importa sim esclarecer e apurar mais um conjunto de informações que também não nos foram facultadas, e da nossa parte é isso também que podem contar. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado pela sua intervenção. Passava agora a palavra aos representantes da Associação. 5 minutos para responderem às questões. Muito obrigado.
Ora bem, a questão das referências ao coletivo é uma associação muito recente, é uma associação formada por muitos agricultores. Não estamos a falar de uma realidade urbana, estamos a falar de uma realidade rural. A página do Facebook foi a coisa que se criou na altura, é a coisa mais interativa, as coisas que as pessoas ainda podem ir aderindo. Ultrapassámos uma série de barreiras de likes, mas se dissermos que são pessoas dali que fazem os likes nas coisas, não são pessoas da cotada. Por isso eu expliquei que aquilo recebeu o apoio de pessoas de fora, da região, pessoas que se preocupam concretamente com os mesmos problemas com que se preocupam os habitantes, só que de outra maneira, fazem de outra maneira. Nós, durante muitos anos, a Presidente, a que me antecedeu, é uma agricultora, a senhora está lá a tratar das coisas, o estado de espírito das pessoas lá é este. Eu disse, vamos à Assembleia da República, ela disse, agora? Vale a pena de quê? Já fizemos tanta coisa, já protestámos tanto, e agora vamos lá fazer o quê? Quando a obra está, quer dizer, já destruiu tudo, a obra está lá para quem quiser ver, está uma ponte completamente ilegal sobre a Ria de Aveiro, o que é que se vai fazer à Assembleia da República? Pronto, se calhar vimos aqui pedir realmente para atuarem, e quando o fazemos desta forma, talvez um pouco parece assim um pouco descabido vir aqui logo com uma série de acusações. A questão é que nós já nos queixámos a todas as entidades e mais algumas. Nós, CIDIC, já nos queixámos, mas também a Quercus. A Quercus também se queixou e pôs as ações em tribunal. Porquê é que não é o CIDIC a pôr as ações em tribunal? Porque a Quercus tem o Estatuto de Utilidade Pública, não tem que pagar os exageros das despesas, das custas judiciais. Então é a Quercus que tratou das questões do tribunal. Foram postas providências cautelares, primeiro a via de acesso, que é uma obra camarária, via de acesso ao PCI, financiada também por dinheiros europeus. Essa providência cautelar foi indeferida. Porquê? Não porque fossem analisadas as ilegalidades, mas porque os juízes consideraram, ao longo dos vários níveis, tirando lá umas peripécias jurídicas, mas foram considerando que o que estava em causa era avaliar não as ilegalidades, mas o interesse público. Qual é o interesse público? É defender a natureza ou é criar 10 mil postos de trabalho? A resposta, todos vão dizer, é 10 mil postos de trabalho. Mas isso é uma mentira. 10 mil postos de trabalho não existem nem nunca vão existir. Mas é o que serviu para os juízes. E assim as coisas em tribunal foram caindo. Caiu a primeira, que era a via de acesso, caiu a segunda, que era sobre a construção do PCI. No entanto, houve uma providência cautelar que tinha efeito suspensivo. Nem esse efeito suspensivo foi seguido pelas entidades. A CCDR, que tinha o dever de fiscalizar a obra tinha começado, houve várias denúncias da Quercus e do CIDIC para irem ver a obra, e eles disseram, não, que existe uma providência cautelar com efeito suspensivo, não podemos lá ir. Então, quer dizer, então, uns cumprem o efeito suspensivo, os outros não cumprem. Claro que a obra foi avançando. E, portanto, as ações em tribunal chegaram a um cúmulo de haver uma ação, uma última ação recente, que envolvia toda a questão do Parque da Ciência e Inovação, e uma outra sobre a via de acesso. Mas sobre a via de acesso foi logo retirada, porque aquilo, o advogado fez um trabalho horrível, era o advogado, já não é, e resolvemos retirar logo. A outra era para prosseguirmos, mas também foi retirada entretanto, porque quando o Ministério Público soube que a ação estava em tribunal, disse, então como a ação está em tribunal, nós já não investigamos isto, a obra pode prosseguir. Isto é gravíssimo, porque as ações no tribunal demoram 8 a 9 anos. Daqui a 8 a 9 anos não queremos saber se tínhamos razão há 8 a 9 anos atrás. Nós razão temos. Queremos é ver que não queremos ver as ilegalidades a serem cometidas umas atrás das outras. E por isso agora passava aqui a palavra que eu queria dar.
Eu só queria esclarecer que em relação ao tom de acusatório, não era propriamente um tom acusatório. Eu não estou aqui a dar a minha opinião, mas é transmitir o que vai na alma àquelas pessoas, aos habitantes. E eu não estou a acusar munícipes, nós sabemos, há tantos munícipes, há uns que são melhores, outros são piores, uns cumprem a lei, outros nem por isso, mas são suspeitas que nós não conseguimos confirmar. Agora, quando me dizem, portanto, este projeto só teve pernas para andar quando um munícipe foi para o município vizinho e o PC, o PDM no município de onde ele saiu já tinha tudo aprovado, o outro é que não. Portanto, e as ilegalidades que são feitas nesse não tem o PDM aprovado, que é onde ele está agora, passam em claro e ninguém toma uma posição, há algo de muito suspeito aqui. É porque nós temos o poder ou a obrigação de referenciar os casos. Agora, não temos poder de fiscalizar. E quando as entidades que fiscalizam não cumprem, eu acho que não têm cumprido. Portanto, eu peço desculpa, não estou a acusar de maneira nenhuma os municípios, mas podemos dizer que aqueles têm tido um comportamento pouco claro.
Posso só uma última coisa que eu deixei passar, que é a transferência dos postos de trabalho. É muito rápido. A transferência, peço desculpa que não tinha aqui registado e depois não li. A transferência dos postos de trabalho é isto. O PCI-SA é uma empresa formada por várias empresas, entre as quais a PT, pronto, uma série de empresas, e a universidade. E a universidade está ali a construir coisas e vai transferir para lá funcionários. São instalações que eles têm já a precisar de obras há muitos anos e a opção deles foi não fazer obras e ir para uma coisa que é o Parque da Ciência e Inovação. E, portanto, esses são postos de trabalho que eles consideram como criação de postos de trabalho. Isto não é criar postos de trabalho, é transferir postos de trabalho.
Bem, muito obrigado. Queria desde já agradecer também a vossa participação cívica. É sempre importante que os cidadãos se mobilizem em torno das causas e dos interesses que consideram que são os seus e que são justos, independentemente depois das soluções em tribunal ou outras quaisquer que aconteçam. E também a vossa disponibilidade para virem aqui à Assembleia da República vale sempre a pena, porque pelo menos apresentam as vossas questões, as vossas preocupações a todos os grupos parlamentares. É esse o primeiro objetivo. Agora, cada grupo parlamentar tomará a iniciativa, como aliás foi visto, que entender, e de acordo com a sua própria também interpretação destes factos. Registamos também a vossa distribuição de documentos, que certamente irá ser objeto de análise, e vamos aguardar por eventuais iniciativas que venham a ser tomadas. Muito obrigado pela vossa participação e pela vossa presença. Muito obrigado.